Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 23 a 27, deixe ali aberta. Nessa noite, nós vamos falar a respeito do tema Atletas por Cristo. É muito propício esse tema, tendo em vista que essa semana iniciou as Olimpíadas, né, de Tóquio 2020, que está sendo realizada em 2021 por conta da pandemia, né? Quem é que não gosta das Olimpíadas? Eu acredito que a maioria gosta, né? Eu fico sempre emocionado, especialmente quando os atletas conquistam, né, a tão sonhada medalha, e aí depois sobem lá no pódio, cantam o hino, e é muito, muito bom, né, aquele momento. É um momento único na vida do atleta. Eu pensei em pesquisar algumas curiosidades sobre as Olimpíadas. Nós estamos na 32ª edição da era moderna. Nós não, mas eles, né? Estão na 32ª edição da era moderna dos Jogos. São 220 países e mais de 11 mil atletas competindo. São 33 esportes e alguns deles são divididos por modalidades e categorias. E nesta Olimpíada tem novidades: o surf, tem a escalada, o skate, o beisebol e o softball. E dentro das modalidades que já existiam, também foram inventadas. Eu até perguntei pro Dado o que é basquete 3x3. Né? Eu imaginei que fosse 3 contra 3 mesmo, ele falou que era isso. Então, basquete e também a BMX, que é a bicicleta, né? Freestyle. Obrigado. E a gente sabe que os Estados Unidos e a China são as grandes potências nas Olimpíadas, né? Eu não sei, o Brasil ganhou alguma medalha até hoje? Alguém sabe? Ganhou uma de?
Prata.
De prata. Não, o Brasil chega lá, né? Chega lá, né? De bronze também no judô. Bom, cada um tem o seu esporte predileto, né? Sua modalidade de preferência. Eu particularmente gosto daqueles esportes que são individuais e que dependem, às vezes, de milésimos de segundo, né, como a natação ou o judô, num golpe, né, que pode definir o resultado, e é muito emocionante. Agora, o que me chamou a atenção nessa Olimpíadas foi a lutadora de judô, a Malinda Kelmendi, do país Kosovo, foi a primeira medalha do país. De todas as edições, foi a primeira medalha, a medalha de ouro. E eu fiquei pensando, eu vi assim ela andando, e uma torcida, né, pequena, né, por conta da pandemia, não pode ter muitas torcidas, mas eles vibrando com ela, né, por conta da medalha. E eu fico imaginando, irmãos, essa mulher, quando chegar no país dela, ela vai ser considerada uma heroína, né? Vai ser talvez muito emocionante para ela. Agora, uma coisa interessante também é notar o quanto as coisas vão melhorando. A tecnologia, a medicina, hoje, para os esportes, estão bem melhores, né? Você assiste hoje ali 3, 4 canais, se você quiser, né? Tudo ao mesmo tempo. No celular você consegue ter as informações, né, em tempo real. A comissão técnica tem acesso a estatísticas, a números precisos para melhorar a sua equipe, às vezes até mesmo no caso de um jogador, por exemplo, no caso do futebol, né, para melhorar. Bom, Mas no mundo dos esportes, nós somos apenas espectadores, né? E a gente torce. Bom, se eu fosse convocado, e o Klaus vai concordar com isso, né, Klaus? Talvez eu seria o maior goleador, passaria o Klose, o Ronaldinho. Mas aí foi quando eu acordei e descobri que eu não jogo tudo isso, né? Então deixa isso lá para eles, né? Agora, o que tem tudo isso a ver com a gente? O esporte com a vida cristã. É muito bom a gente torcer, é muito bom a gente observar os atletas, como eles se preparam, como eles treinam, a dedicação, o empenho deles. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Embora nós não sejamos atletas profissionais, somos atletas por Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque a Bíblia também nos chama por outros nomes, como por exemplo, o corpo de Cristo. A igreja é chamada de a geração eleita. A igreja é chamada de embaixadores por Cristo. O sal, a terra, é sal da terra e a luz do mundo. A igreja é chamada de o bom perfume de Cristo. Então, refletindo sobre todas essas coisas, fazendo ali uma pequena introdução das Olimpíadas, que alegra o nosso coração de torcer, de ver, e a gente fica impactado com a habilidade e com como é que pode eles fazerem o que fazem, né? Seja qual for a modalidade, eles são atletas assim fantásticos, né? Quero comparar isso à nossa vida cristã. Eu quero comparar os profissionais de alto rendimento, os atletas, que exige preparo, perseverança, disposição, boa saúde, vontade e, claro, também há recompensas, né? Pelos esforços, pela dedicação, ou seja, no nosso caso, aos frutos do nosso trabalho. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fez neste texto que nós vamos ler agora. Ele faz uma comparação da vida cristã com a vida de um atleta. Vamos ler o texto então, 1 Coríntios 9, 23 a 27. Se vocês quiserem acompanhar a leitura, farei na versão NVI. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós veremos três ações que podemos ter em nossa vida cristã para sermos um atleta por Cristo. A primeira ação é essa: ter em mente o objetivo correto. Ter em mente o objetivo correto. Não basta ter um objetivo, porque você pode ter qualquer objetivo na sua vida, mas você precisa ter um objetivo correto. Você precisa acertar o alvo. E o homem sem alvo, o homem sem objetivo, ele não vive. Ele não tem pelo que viver, pelo que lutar. Como diz uma frase: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E nós não podemos ser assim, seja na nossa vida é profissional, como se existisse alguma separação, né? A vida secular da vida eclesiástica. Não, mas para aplicar aqui o princípio, nós não podemos ser assim em nada das nossas vidas. Nós precisamos saber onde chegar, o porquê chegar, para que chegar. E na vida do cristão, então, ele precisa ter em mente o objetivo real. Tem gente que entra no campo já derrotado, desanimado. Tem gente que já entra em campo, na batalha da vida cristã, derrotada. Porque é pessimista, porque não vai dar certo. Quando a gente cria uma programação, ah, já tentaram isso, não vai dar certo. Vamos fazer isso. Não deu certo. Aqui isso não funciona, né? Vamos fazer então a nossa campanha, Rosali. Foram aí 2 meses, né, de campanha. Louvado seja o nome do Senhor, que nós alcançamos o objetivo, mas talvez teve aquele, a igreja não vai alcançar. Né? Mas a gente tem que ser otimista. Nós temos que entrar em campo pensando na vitória. O São Paulo hoje entrou em campo pensando na vitória, né? Mas infelizmente o Flamengo pensou mais no São Paulo, né? E a vida é assim, né? Nós temos que admitir também quando a gente perde, né? Infelizmente. E o versículo 23, então, o apóstolo Paulo revela qual é o segredo. Olha aí no texto. Vamos ler devagarinho. Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. O contexto, a primeira carta aqui aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito de questões éticas, questões morais e espirituais. São questões que os corintianos ali, não os corintianos, do Corinthians aqui, estavam vivendo errado. E ele exorta. E no início do capítulo 9, ele fala dos direitos dele como apóstolo. Porque eles criticavam o apóstolo Paulo se de fato ele era ou não. Mas ele disse, versículo 2, vocês são o selo do meu apostolado. E aí ele cobra da igreja de Corinto as premissas dele, de sustento financeiro, até de casamento. Mas ele fala, eu fiz questão de não usufruir desse direito que temos, mas eu prego o Evangelho porque me foi imposta essa necessidade. Ele compreendeu a necessidade, a urgência de falar, de pregar, de anunciar o Evangelho. Olha só no versículo 16, finalzinho do versículo 16, ele diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que coisa interessante, né? O objetivo de Paulo, o principal, era pregar o Evangelho e salvar os perdidos, sejam eles judeus, sejam os gentios, os que tinham lei, os que não tinham lei. Ele diz isso, fiz-me de fraco para os fracos, aos gentios, aos que têm lei, aos que não têm lei. Versículo 22, ele diz, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Ele sabia se relacionar, ele se dedicou, ele quis Ele se esforçou. Versículo 23, então, faço tudo isso por causa do Evangelho para ser co-participante dele. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Ser co-participante. Ser cooperador com ele, numa outra versão. Participar. Não precisa responder, apenas pense. Você já evangelizou alguém e essa pessoa entregou a vida a Jesus? Então você é co-participante. Pelo menos uma pessoa. Você é co-participante do reino de Deus, do Evangelho. Por Cristo, pelo Evangelho, você é capaz do quê? Se você pudesse pensar no valor, se isso fosse possível, não é. Não é possível, mas se você pudesse pensar num valor, quanto financeiramente, quanto valeria a tua salvação? Tem preço? Não tem preço. Você se sente grato pela vida eterna, pela salvação que tem em Cristo Jesus? Então, por Cristo, pelo Evangelho, o que você é capaz de fazer? Isso mostra o porquê que Paulo fazia tudo para ser cooperador, para participar, para ser bênção, para frutificar, para glorificar a Deus, para ser relevante, para fazer a diferença. Ele queria e fazia as coisas com excelência. Ele queria agradar a Deus. O apóstolo Paulo queria ser participante da obra de Deus. Não por orgulho, não para ser elogiado, para ser bem-quisto. E se a gente for lembrar muito bem, desde a sua conversão, ele demonstrou total disposição. Se você abrir em Atos 9, 6, na versão Revista e Corrigida, diz o seguinte: Jesus o encontrou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo disse, olha só o que Paulo disse: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Essa palavra muda tudo. Muda tudo. Que farei, Senhor? Ele não falou assim: por que você está me incomodando? Por que você me atrapalhou a minha viagem? Que farei, Senhor? Você já perguntou para Deus o que você precisa fazer? Que farei, Senhor? E às vezes isso passa batido nas leituras que nós fazemos. Que farei, Senhor? E aí, se a gente esforçar um pouquinho mais a nossa memória, nós vamos nos lembrar de que perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele passou a ser o alvo. Ele tornou-se um dos principais nomes da igreja. A eclesiologia da igreja foi feita por ele, basicamente. Boa parte, talvez aí 70, 80% da nossa eclesiologia foi escrita pelo apóstolo Paulo. Podemos dizer então que ele tinha um objetivo muito claro e muito bem definido. Não é à toa que ele disse: o viver para mim é Cristo. Filipenses 1:21. Um atleta que não quer ganhar, que não tem gana, que não tem garra, que não tem objetivo, que o seu objetivo maior seja a vitória, ele já entra derrotado. Ele jamais será um bom atleta. E na vida cristã é semelhante. Será um amador, né, em tudo que fizer. Isso nos faz refletir. O que você tem feito pelo reino de Deus? De forma prática, quais têm sido os seus objetivos? Mas não os seus objetivos pessoais, mas os seus objetivos na vida cristã. O que você deseja fazer? Nosso objetivo principal é proclamar o Evangelho. E a segunda ação, dedicar-se na disciplina. Versículo 24 e 25. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ele diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Antes da corrida, há muito trabalho, há muito treinamento intenso, rigoroso. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Essa edição foram 5. Nós estávamos conversando hoje, às vezes a pessoa fica 5 anos treinando para perder em alguns segundos. Vocês têm ideia da dor que é isso para o atleta? É duro, né? Mas por que será que muitas das vezes nós nos dedicamos tanto em nossa profissão, na nossa família, para com algumas coisas que são do nosso interesse, mas nós nos esquecemos das coisas de Deus? Por que será que a gente não coloca na mesma medida? Ou às vezes até maior, né? Por que será que a gente pensa tão pouco no reino de Deus, do ponto de vista prático, do ponto de vista de como eu posso me manter atuante? O texto diz o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso. É um princípio. A gente precisa se submeter à liderança de Cristo em nossa vida. Ele é o nosso treinador. E Ele está dizendo: corre, tem que correr. Ele está dizendo: se aperfeiçoa, se aperfeiçoe. Estude, vai estudar. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ore, então ore. Isso é treinamento. É necessário. Uma outra versão diz: todo atleta em tudo se domina. Por quê? Para quê? Para alcançar um objetivo, para não desfalecer nas provas. Antes de mais nada, a necessidade da disciplina, do treinamento, do domínio, da perseverança, assim como também o cumprimento de regras. As pessoas às vezes não gostam de regras, né? Porque regra é chato. Mas existe regra em todo lugar. Entra lá no tribunal, lá alguém de bermuda, como é que o juiz vai receber? Vai lá jurar a bandeira no exército lá de bermuda, de boné, não é? Por que será que a gente respeita locais humanos, né? Nesse sentido, existe regra para tudo, e Deus também coloca regras para a gente. Se esforce, dedique. persevere. Os atletas têm que cuidar da alimentação, dos horários, dos exercícios. O atleta utiliza-se de várias táticas e meios para terem um bom condicionamento e um bom preparo físico, emocional também. E só dessa forma ele vai alcançar bons resultados. Imagine, o cara vai competir na natação. Que quem gosta de nadar aí, ou quem gosta de natação sabe que é muito difícil. Treino tem que ser intenso. Aí o cara vai lá só na pizza. Tá, pizza e lanche e tal, refrigerante. Aí no dia seguinte ele tem que competir. Ele fez isso o mês inteiro. Ficou igual eu, ó. Qual a probabilidade dele vencer? Muito difícil. Entende? Então tem que se cuidar. O atleta ele tem que se cuidar. E na vida cristã, às vezes a gente é relaxado. Perceba que eu estou fazendo comparações o tempo todo. Nós temos que cuidar, zelar da nossa vida espiritual. São exercícios diários que nós temos que praticar, fazer, cumprir. Não por obrigação, por peso, mas por prazer, por alegria. E cumprir uma disciplina não é fácil, não é gostoso, mas é necessário. Eu diria que é essencial, indispensável para a vida. A vitória se inicia no treino e não na prova em si. Afinal de contas, né? Falei aqui para o Andrei, vou fazer uma piadinha do Romário, né? Achei aqui o espaço, Andrei. Não é todo mundo que é igual o Romário, que não precisa treinar, né? Todo mundo precisa, mas o Romário não. Gente, a vida cristã é prática, é o dia a dia, e você tem que sentir prazer e perseverar nisso. E essa disciplina cristã é contra o pecado, é contra a própria vontade, é para ter uma visão correta, é contra a preguiça, é contra o desânimo, é contra o negativismo, contra os críticos de plantão. A disciplina ela precisa existir para que nós venhamos a orar mais, a ler mais a Bíblia, a estudá-la, para evangelizar, né? Para discipular as pessoas, para engajar-se nos ministérios da igreja, nos desafios que a igreja propõe. Há espaço para todo mundo trabalhar. O texto explica uma grande diferença da coroa deste mundo para a coroa espiritual. Os atletas, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, diz Paulo, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para todo sempre. Essa é a grande diferença. Porque os atletas serão heróis nacionais, né? Do seu país. Ficarão guardados na memória de muitas pessoas. Alguns quebram recordes, né? Mas a nossa coroa será dada pelo próprio Senhor. E aí eu me pergunto muitas das vezes, o que eu, Paulo, quando chegar lá no céu, vou oferecer para o Senhor? O que eu vou oferecer? A nossa recompensa vai ser maravilhosa. E por maior que possa parecer a vitória na vida pessoal, nós esperamos algo muito mais sublime, muito mais maravilhoso. Você pode ser uma pessoa que conquistou muitas coisas nessa terra, mas receber do Senhor o galardão é infinitamente maior. E você está preparado para isso? Nada desta vida supera o prêmio que Deus tem preparado para nós. Por isso que é preciso manter a disciplina. Mas e você? O que vai oferecer então a Jesus? Você está ali meio relaxadão, tem deixado a sua disciplina de lado, a preguiça está tomando conta do seu coração, o desânimo ele está maior do que o ânimo, as coisas atrapalham você muito mais do que o ânimo, por exemplo, de estar na casa do Senhor. Ah, está muito frio, não vou. Ah, está muito calor, não vou. Está chovendo, não vou. O que é que te atrapalha? Ah, pastor, está em tempo de pandemia, não vou. Tudo bem. Eu vou. Até porque eu não posso faltar, né? Imagine se eu faltasse. Já pensou? Pastor deixa de ir na igreja porque ficou com medo da pandemia. Não estou dizendo para ninguém ser irresponsável. Nós estamos sendo, olha só, todo mundo sendo responsável. Mas eu estou dizendo que isso não pode te dominar. Tá bom? Seja disciplinado. Jesus merece o melhor. Por último, não se desviar do foco. Versículo 26. O apóstolo Paulo continua então fazendo essa comparação da vida cristã com a vida de um atleta. Estar focado, ter direção, saber o que está fazendo e o porquê que está fazendo o que está sendo feito. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes a gente faz as coisas e não sabe por que aquilo tem que ser daquela forma. E alguém pergunta, por que é assim? Ah, não sei, sempre foi desse jeito. Mas não pode ser? Não, porque sempre foi assim. Mas não pode mudar? E não sabe por que está fazendo o que está sendo feito. E o porquê. Mas nós precisamos saber. Por que você serve a Deus? Por que você está aqui? É só para receber? Ou você se alimenta, daí durante a semana você proclama o Evangelho. Você anuncia o Evangelho. Então, isso tudo dá a nós um sentido real da vida cristã. Versículo 26 diz, sendo assim, ele vai falar, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ele usa duas figuras agora, o corredor, né, e um lutador. Agora imagine um atleta que corre na direção errada, ele vai ganhar? Vocês assistiram um filme, que é o nome? Forrest Gump, né? Ele se torna jogador de futebol americano, e ele fala, corre Forrest, corre! E ele correu, ele saiu do estádio, foi embora, né? Não adianta correr, saber correr, se você corre sem direção, sem saber qual é a direção, ou correr sem rumo. Aí depois ele correu, né? Durante não sei quanto tempo lá, até a barba dele cresceu e tudo. Do nada ele parou, aquele monte de gente atrás dele, né? Ele para. Vou voltar para casa. Sem rumo. Sem objetivo. Nós não podemos ser assim. Então o lutador de boxe, qual que é o objetivo do lutador de boxe? Não é o rosto do adversário? Né? Ele vai mirar no rosto, né? Imagina ele ficar dando um soco pro ar? Ele vai apanhar, não é? Então ele tem que mirar certinho. O apóstolo Paulo está dizendo que tem que ser feito com Foco. Infelizmente, na vida cristã, muitos pegam desvios, atalhos que vão conduzir essas pessoas a situações ruins e situações tristes. Às vezes, por caminhos que não agradam ao Senhor. Suas vidas, na maioria das vezes, dessas pessoas, estão desgovernadas. Não tem sentido. Sem direção. Então a gente não pode esperar coisas boas de quem não tem direção da vida. Então precisamos de sabedoria para, entre aspas, competir a vida cristã de maneira sábia, manter o foco, olhar para Jesus. Não é para a direita, não é para a esquerda. Há muitos barulhos, há muitos muitas coisas no mundo que podem tirar a nossa atenção, mas o nosso foco é Jesus. E a Bíblia é o nosso guia. Ela nos ajudará a manter o foco. Alguém disse, mas o filósofo tal disse tal coisa. Mas a Bíblia diz outra. Mas fulano, mas a Bíblia diz isso. Tem como a gente abrir mão disso? Tem? Não tem como. Há muitos ruídos lá fora que nos fazem perder o foco. Mantenha seu olhar fixo em Jesus e nas suas orientações. Você está na direção correta? Qual é o teu foco? É Cristo? Ou é as suas próprias vontades? Concluindo, então, vocês sabem qual é o pior adversário de um atleta? Vocês sabem qual é o adversário mais difícil dele? É si mesmo. Isso. Sabe por quê? Porque ele primeiro precisa vencer a si mesmo. Sabe qual é a única morte? Sabe qual é o único assassinato que a Bíblia permite? Essa eu vou pegar vocês, hein? Sabe qual é? A do eu. Vocês ficaram assustados agora, né? Porque nós temos que matar o nosso mundo. Nós temos que morrer para o mundo para viver para Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse lá no começo de sua carreira que ele gostaria de alcançar. Não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar, versículo 27, mas esmurro o meu corpo. Eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E era dessa forma que o apóstolo Paulo vivia. É por isso que ele disse em Atos 20, 24, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que, olha o desejo dele lá no começo do ministério, complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Lá em Atos 20, 24. Certa vez, ele entrou numa cidade. Lá em Atos 14, diz que ele foi apedrejado, bateram nele, arrastaram ele para fora da cidade, e ele simplesmente disse o seguinte: chega de evangelho, esse negócio de ser apóstolo aí não é comigo não, eu vou voltar para casa, vou arrumar uma mulher, vou ter filhos, vou criar minha família. Foi isso que ele fez? Diz o texto lá que ele volta para dentro da cidade. O homem era doido mesmo. Por isso que ele fazia tudo pelo Evangelho, porque ele amava Cristo de todo o seu coração. E aí no final da vida dele, lembra o que ele disse a Timóteo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Três ações para que possamos ser atletas por Cristo. Ter em mente o objetivo correto. Não basta ter um objetivo, tem que ser o correto. Segunda ação, dedicar-se à disciplina. Terceira ação, não desviar o foco. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. Nós temos que refletir a respeito das coisas que Deus tem para nós. Deus já tem feito grandes coisas para as nossas vidas. Mas e o que nós vamos fazer por Cristo? Como nós vamos escolher viver a nossa vida cristã? Sem objetivo nenhum? Sem disciplina alguma? Desfocado? Não. Que Deus nos ajude a mantermos o nosso objetivo. O objetivo de glorificar a Deus com as nossas vidas. A dedicar-nos à disciplina. Não desfalecendo, não desistindo, mas sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, dia após dia, e a não desviar o foco. Senhor, ajude-nos a sermos assim, como o apóstolo Paulo foi, e tantos outros servos e servas que dedicaram a sua vida ao Senhor. Senhor, nós queremos também fazer o mesmo. Há tantas pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam ouvir a Tua graça, saber a respeito do poder do Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor. E também nos dê uma semana abençoada, uma semana debaixo da Tua presença, debaixo da Tua graça. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém.